Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para começarmos mais uma vez com o tema da guerra, como na primeira parte do programa. Desta vez decidimos dividir esta primeira parte em duas partes para podermos falar ou para podermos pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos fale das duas guerras no ativo nesta altura, para começarmos por Israel. Embaixador, os 6 dias de folga já passaram, ninguém pareceu, ou pelo menos Israel não está interessado em manter qualquer tipo de cessar-fogo enquanto o Hamas não desaparecer. E, entretanto, o exército israelita está a ir do norte para sul de Gaza, com o número de vítimas civis a ser exponencialmente aumentado. Como é que tem visto esta fase da guerra já depois do fim do cessar-fogo?
António, é quase impossível numa guerra destas que tem uma dimensão humana forte, nós não termos uma, digamos, uma reação emocional relativamente a isto. E eu procuro, enfim, contrabalançá-la com uma leitura racional das coisas. Israel foi alvo de um ataque, nós sabemos que esse ataque deu origem a 1.200 mortes em Israel, deu origem a uma série de raptados que vieram para a zona de Gaza e que durante algum tempo estiveram a ser trocados por prisioneiros do Hamas na posse dos israelitas. Por outro lado, Israel, portanto, durante alguns dias, através de uma mediação internacional que o Qatar promoveu com outros países, nomeadamente o Egito e também os Estados Unidos, digamos, conseguiu fazer a troca de alguns prisioneiros dos dois lados. Israel, naturalmente, na minha opinião, naturalmente, porque a simples razão de que Israel fez aquela pausa um bocadinho por virtude da importância que dava aos reféns, mas o seu objetivo era invadir a faixa de Gaza, escrutinar a faixa de Gaza, neutralizar a faixa de Gaza e tentar daí retirar o Hamas. Não sei como, devo confessar, dado que o Hamas está intrincado no meio da população da faixa de Gaza, nos tais 2 milhões e 300 mil pessoas, e eu gostava de dizer, e esta é a parte emocional, digamos, Israel diz às pessoas que viviam no norte da faixa de Gaza para se deslocarem para sul, que eram as zonas seguras, agora está a fazer bombardeamentos e invasão do sul, o que torna a vida.
Impedindo o regresso ao norte também.
Também, se regressassem ao norte, não sei o que é que iam ver, porque Israel destruiu aí 45 mil habitações e, portanto, estamos num tempo em que não se percebe qual é o futuro daquela população. Nós sabemos qual é o objetivo de certos membros dentro do governo israelita relativamente a isso. Era provocar a saída dessa mesma população, idealmente para o Egito, mas o Egito não os quer. Mas além disso, isso levantava a questão de fundo, que é saber: mas os palestinos não têm direito a viver na sua própria terra? Onde estavam, onde estão, onde nasceram os seus antepassados? São obrigados a sair, como saíram no passado os outros? Quer dizer, e essas
Talvez
perguntas.
no Egito tenham um sítio para ocupar, uma vez que parece que há um povo que fugiu de lá há uns
É
milhares de
verdade,
anos atrás.
é verdade, é verdade. Mas se fôssemos por aí, nós criávamos de facto um êxodo histórico. Esta situação é muito grave porque o sofrimento da população civil é altíssimo. Morreram neste momento, no momento em que falamos, cerca de 16 mil pessoas, 16 mil pessoas, estamos a falar de 16 mil pessoas. Em Israel, durante o ataque, morreram 1.200. 16 mil pessoas entre a população civil e eventualmente militantes do Hamas, mas imensas crianças neste quadro. Todas as organizações internacionais, volto a dizer, todas as organizações internacionais, sem exceção, que estão presentes no território, estão todas, estão muitas, dizem que se trata de uma situação catastrófica sobre o ponto de vista humanitário. E a pergunta é saber se uma questão de defesa de Israel não tem limites naquilo que é o seu contraponto, isto é, se essa defesa pode sacrificar populações civis a este neste limiar. É esse o problema, quer dizer, a comunidade internacional faz proclamações declaratórias, ao mesmo tempo sempre naquele velho balanço, ah, por um lado Israel tem o direito a defender, ah, por um lado Israel deve ter cuidado e não prejudicar e não afetar populações civis. Os Estados Unidos, que são, digamos, a tutela securitária de tudo isto, porque é quem fornece as armas a Israel e que é quem mantém, no fundo, digamos, a proteção a Israel no plano internacional, vai tendo declarações no sentido de dizer: nós pedimos a Israel no sentido, para evitar baixas civis, mas quer dizer, nós vemos o resultado e percebe-se agora melhor que Israel faz ouvidos moucos às declarações americanas. E também não se vê os americanos com um discurso, digamos, muito forte relativamente a isto. Nunca o fizeram ao longo de décadas. Os americanos admitiram sempre que Israel, que consideram uma espécie de um asset securitário naquela zona, uma espécie de enclave ocidental ali, e no fundo, baseado naquilo que era a ideia de que se trata de uma democracia, já se tratou mais, devo dizer. A democracia em Israel já esteve melhor protegida do que está agora, tendo em atenção que Israel está cada vez mais, eu digo isto com todas as palavras, a caminhar para um modelo de apartheid e para um modelo similar, enfim, talvez com algumas nuances, àquele que existia na África do Sul. Israel está a perder as suas credenciais. Este é o ponto. Israel está a perder as suas credenciais democráticas, e o mundo, começa a cansar-se relativamente à proteção sistemática que dá à questão da defesa de Israel no plano internacional, e começa a acordar. E isso aí é um mérito do Hamas, há que reconhecer que as ações terroristas têm isto como contraponto. Há a noção que o mundo acordou para aquilo que é a tragédia do povo palestino, que está sem defesas. E eu volto a dizer uma coisa que sempre disse: nós não podemos pôr a segurança de Israel acima da segurança da população palestina. E isso está a ser feito neste momento na comunidade internacional, vamos ser claros.
Claro. Vamos passar um pouco mais para Norte, embaixador, para falar-me, para lhe pedir que fale um pouco sobre a guerra na Ucrânia, recordando uma coisa interessante. Esta semana ou a semana passada, o governo português enviou 5 mil pares de cuecas e de tops para as mulheres do exército ucraniano. Não são armas, não são aviões, mas dão um jeito para o inverno. De qualquer maneira, uma das principais críticas que neste momento estão novamente em cima da mesa é o facto de a comunidade internacional que apoia a Ucrânia contra a Rússia não estar a prover o exército ucraniano de tudo aquilo que precisa para combater a Rússia. Às portas do inverno, que por acaso já começou e parece que está bravo, teme-se o pior.
Quanto à contribuição portuguesa, o que provavelmente aconteceu, se bem conheço o funcionamento destas coisas, é que perante uma lista de pedidos feitos pelo governo ucraniano, o governo português, à luz daquilo que tinha disponível, terá dito: nós podemos fornecer isto, aquilo e aquilo outro. E se assiste aquilo e aquilo outro significa cuecas e tops, faz aquilo que pode em função da sua disponibilidade. Eu sobre essa matéria não critico, devo dizer que, sob o ponto de vista mediático, não é propriamente, digamos, o mais sonante a circunstância de nós estarmos com esse tipo de produtos no topo daquilo que é a nossa contribuição neste momento. Vale a pena dizer que no passado já demos muitas coisas para a Ucrânia, talvez até algumas que podiam pôr, diria, em causa o próprio equipamento das Forças Armadas Portuguesas, mas, portanto, é uma curiosidade que, obviamente, é um fé diver para efeitos mediáticos, claramente. O que se nota neste momento na comunidade internacional, depois de um discurso muito forte que o secretário-geral da NATO, Stoltenberg, fez durante a reunião dos ministros estrangeiros da NATO, no sentido de dizer que a NATO estava disponível para ir com a Ucrânia até ao fim, como sempre disse, depois disso, Stoltenberg, um pouco surpreendentemente, avisou os países NATO que se deveriam estar preparados para más notícias. E as más notícias, o que é que são? As más notícias, aparentemente, o que são duas coisas. Em primeiro lugar, a capacidade russa de avançar em várias frentes, com muitas perdas. Fala-se que na globalidade os russos já terão perdido mais de 300 mil pessoas nesta guerra, o que é uma coisa extraordinária. Talvez não extraordinária para a Rússia, mas é extraordinária sob o ponto de vista global. É uma guerra de atrição em que a Rússia tem tido muitas baixas, a Ucrânia também tem tido imensas baixas, mas a sensação que existe é que aquilo que foi a tentativa de contra-ofensiva ucraniana falhou, e mais do que isso, os russos procuraram retomar a iniciativa em várias áreas, e isso está a ter algum efeito. E Zelensky está preocupado com isso, e há uma noção de que a guerra está a ser desfavorável para a Ucrânia. Resta saber a que ponto. Isto levanta também um outro problema que está a emergir dentro da Ucrânia, que é uma conflitualidade entre Zelensky e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que, ao que parece, ele próprio terá tido contactos com o mundo ocidental, pondo em causa até. Mas isso, não, isso, digamos, são os rumores que aparecem. A própria liderança de Zelensky no plano militar, isto é, que o Palácio Presidencial estaria a tomar decisões no plano militar que ele próprio não veria com bons olhos. Há quem diga que Zaluzki, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, seria, digamos, uma personalidade alternativa a Zelensky numa futura liderança da Ucrânia. Resta saber é se isso também significaria uma mudança da postura da Ucrânia, nomeadamente em termos da negociação, de uma eventual negociação com a Rússia. Por outro lado, nós recebemos sinais dos Estados Unidos e sinais, digamos, muito claros, nomeadamente por parte de Jack Sullivan, Conselho de Segurança Nacional, de que está a acabar o dinheiro que orçamentalmente está previsto para a Ucrânia. Sabia-se isso desde a negociação que tinha sido lugar aqui há umas semanas. E neste momento isto é, no fundo, uma pressão para que os meios republicanos venham a jogo no sentido de um compromisso que depois tem efeitos não só na questão da Ucrânia, como tem efeitos no resto do orçamento. Mas realmente, aparentemente, o dinheiro para a Ucrânia e o dinheiro para o material para a Ucrânia está a acabar. E isso. Eu acho que vai haver uma solução até ao final do ano, mas isso não significa que isso não possa ter efeitos práticos, nomeadamente em matéria de munições. E em matéria de munições, para acabar, a Europa já disse que, mesmo no auge da sua produção e mantendo a sua produção muito elevada, não é possível prover a Ucrânia de um conjunto de munições globalmente necessário para aquilo que é o seu gasto diário. Portanto, estamos aqui com um problema claramente no plano, no terreno das frentes de combate.
Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê a sua visão daquilo que é mais uma crise instalada na Guiné-Bissau, com a dissolução do Parlamento e com a necessidade de marcar eleições antecipadas algures no tempo, numa altura em que houve eleições há 6 meses atrás. A coligação PAI, liderada pelo PAIGC, ganhou com bastante conforto, tem uma maioria absoluta. Todos os analistas achavam que finalmente o país estava enfileirado no sentido do desenvolvimento e de ultrapassar a crise política que se foi mantendo, eu diria, durante décadas. Afinal, não. Afinal, está tudo pouco mais ou menos na mesma, se não um pouco pior. Não lhe parece, embaixador?
Sim, de facto, tem graça que ainda há poucos meses nós tínhamos falado aqui na crise da Guiné-Bissau e tínhamos analisado as perspectivas para as eleições e tínhamos até saudado a circunstância de, depois das eleições, contrariamente a todas as previsões, as coisas terem corrido mais ou menos bem.
Exato.
Era uma surpresa positiva no caso da Guiné-Bissau. O que
Da
nós.
Guiné-Bissau não gostam de surpresas.
Não, a Guiné-Bissau tem um modelo, eu não sei se é um resquício de colonialismo constitucional. Isto é, a Constituição da Guiné-Bissau foi desenhada à luz da Constituição portuguesa, criando uma ambiguidade entre, por um lado, o papel do presidente e, por outro lado, o papel do governo eleito pelo Parlamento. Esse é um ponto que, curiosamente, se cruza um bocadinho com a nossa realidade. Também o caso de Timor também foi um pouco assim, embora seja diferente. E, portanto, o que é que acontece? Tem havido um papel, eu diria, em excesso dos presidentes eleitos, que são eleitos por sufrágio direto universal, o que lhes dá uma legitimidade própria, face àquilo que é a legitimidade dos partidos, com consequências no Parlamento e depois na formação do governo. Recordo-me na altura que o Mário Soseco embalou que é o Presidente da República, tinha dito que não, ou tinha dado sinais de que não iria aceitar se acaso o PAIGC nomeasse Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, para o governo, para chefe do governo. Houve ali uma espécie de um compromisso. Domingos Simões Pereira foi eleito Presidente da Assembleia Nacional Popular e, portanto, é hoje o Presidente da Assembleia da República da Guiné-Bissau. E foi nomeado Primeiro-Ministro Gerardo Martins, e
Vice-presidente do PAGC.
vice-presidente do PAIGC, e que aliás continua vice-primeiro-ministro, independentemente de tudo o que aconteceu. Agora, o que é que aconteceu? E olhando para os factos, tinham sido presos por corrupção, aparentemente, acusados de corrupção, não digo por corrupção, acusados de corrupção, o Ministro das Finanças, da Economia e Finanças, e o Secretário de Estado do Tesouro, que aparentemente teriam favorecido 11 empresários guineenses.
Entre os quais o próprio secretário de Estado do Tesouro.
Pois, exatamente. E, portanto, há aqui uma cultura, digamos, de apropriação, eu não diria primitiva do capital, mas da apropriação do capital para fins privados, nomeadamente de todos os recursos de natureza pública. Mas não sabemos, volto a dizer, não sabemos se é verdade ou não. Essas personalidades estavam presas e, aparentemente, uma unidade policial terá tentado libertá-los. E, de acordo com o Presidente da República, Domingos Simões Pereira terá tido uma conversa com o presidente dessa unidade militar, policial, o que significaria que podia estar ligado a uma espécie de uma tentativa de golpe de Estado, no sentido de anular a operação anticorrupção. Não sabemos se é verdade ou não, isso deu um pretexto ao presidente da República para dissolver o Parlamento, e dizer que depois iria fazer eleições, dissolver o Parlamento. E ao dissolver o Parlamento, teve aqui um pequeno pormenor que podia ser resolvido teoricamente, judicialmente, que é que ele não tem o direito de dissolver o Parlamento, porque, tal como acontece em Portugal, que lá está a Constituição, a dissolução do Parlamento não pode ser feita pelo chefe de Estado, senão um certo prazo passado sobre a última eleição. Acontece em muitos países, em Portugal também acontece, quando o presidente está no final do seu mandato ou no início do seu mandato, e o Parlamento foi eleito há pouco tempo, não pode ser dissolvido, o Parlamento não pode ser dissolvido. E assim aconteceu. E neste momento, o presidente decidiu fazer isso, digamos, ilegalmente. Mas como é que se mede a legalidade? Mede-se através do Tribunal Constitucional. Ora bem, o presidente conseguiu afastar o presidente do Tribunal Constitucional, suspendeu os juízes do Tribunal Constitucional, o que significa que não há um órgão jurisdicional para ver da ilegalidade e da inconstitucionalidade da medida. O que é que isto significa na globalidade? Que vivemos num Estado em que a lei é um elemento referencial, mas não imperativo. Isso é a tragédia. Curiosamente, Sissoko Embalo veio a Portugal e há uma espécie de eu não diria de uma tutela constitucional sobre a lei guineense. Domingos Simões Pereira diz isso agora numa entrevista à Lusa, no sentido de dizer Portugal, no fundo, continua a ser o referente para a Guiné e o presidente utiliza os pareceres constitucionais portugueses para se manter no poder e para ter estas atitudes no poder. Não sabemos, quer dizer, se isto tem algum sentido, não sabemos em que medida a opinião pública e a opinião que vale na Guiné-Bissau se deixa entusiasmar ou não pelos pareceres constitucionais portugueses, mas a verdade é que Sissoko Embalo veio a Portugal, nós tivemos Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa na Guiné-Bissau, e Domingos Simões Pereira diz, ao virem à Guiné-Bissau os dois principais, as duas principais personalidades da hierarquia constitucional portuguesa, dão uma espécie de conforto ao Presidente da República, que imediatamente a seguir faz, digamos, o que ele considera ser uma espécie de golpe de Estado. Portanto, estamos aqui num terreno muito fluido e em que o papel de Portugal, a meu ver, poderia ser um pouco mais discreto.
A descrição era um bocadinho difícil a partir do momento em que o Presidente da República da Guiné-Bissau foi galardoado com a comenda da Ordem do Infante, se não estou em erro.
Pois não sei, mas, António, é assim, nós temos que ser muito claros naquilo que é a nossa relação com os países de expressão portuguesa, Nós temos uma determinante que é manter as melhores relações possíveis com os vários países de expressão portuguesa, independentemente dos regimes que tenham. Esse é um ponto fundamental. Nós não podemos estar à espera que eles sejam a Suíça. E, portanto, temos que manter as relações com os países, independentemente, mesmo com golpes de Estado, etc., nós temos que manter sempre as portas abertas. São países de expressão portuguesa, fazem parte da nossa zona de tráfico de influências, no bom sentido, normal. O que talvez não valha a pena é, em determinados momentos, dar sinais de que estamos a apoiá-los naquilo que são saltos de natureza paraconstitucional que podem ser duvidosos. É a única questão. E, portanto, por isso é que eu falo em discrição, não falo necessariamente em não dar as condecorações, essas coisas. Faz parte do ritual dessas coisas, do mundo internacional. Nós temos que perceber que na maioria do mundo, os países não são democráticos ou têm algumas grandes deficiências democráticas. E temos que perceber também duas coisas, uma coisa relativamente à CPLP. A CPLP é uma organização de países que se juntam porque têm a língua portuguesa, isso é o único fator. Não se juntam porque têm regimes completamente democráticos, proteção de direitos humanos, etc. Portanto, a CPLP tem no seu, se a gente olhar para aquilo que são, que é a carta fundadora da CPLP, está lá tudo: a separação de poderes, o poder judicial, a proteção do poder judicial, a democracia, os direitos humanos, etc. Só que a CPLP é uma organização, como eu costumo dizer, com um padrão ético do Norte aplicado a países do Sul, que olham para aquilo como uma coisa interessante, de facto, um caminho para. Mas necessariamente cada um faz o seu caminho próprio em função dos seus interesses. Se Portugal tiver ou não interesse em manter-se neste quadro, muito bem. Se não, teria que romper. Portugal não quer romper naturalmente e por isso faz este tipo de concessões. Não deve, a meu ver, é ir muito longe.
Resta ainda o caso da Guiné-Conakry, que tem que ler a carta de intenções da CPLP na versão inglesa porque não percebe a versão portuguesa.
Pois, mas a Guiné-Conakry tem um presidente. A Guiné-Conakry, António, é o único país da antiga comunidade francesa que de Gaulle nunca conseguiu tutelar. De Gaulle nunca conseguiu tutelar a Guiné-Conakry. A Guiné-Conakry fugiu sempre do controlo da famosa Françafrique e do controlo daquilo que era o Império Colonial Francês pós-independências. E isso torna a Guiné-Conakry um caso muito particular. E, portanto, as diferenças estão aí, estão aí. O autoritarismo é uma marca ali naquela região. Mas não se pode dizer, como alguém terá dito, que a Constituição é para ser cumprida, mas de acordo com, como é que eu ia dizer, o espírito da CDAO. Por amor de Deus, é criar uma espécie de uma excepcionalidade africana para aquilo que é o dever do cumprimento da lei. Ou então, esqueça-se, não se fala no assunto.
Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedirmos que nos dê a opinião sobre este estranho pré-conflito que pode, evidentemente, resultar num conflito mais difícil. Que foi este referendo organizado na Venezuela sobre a Guiana? O que é que está ali em causa, sendo certo que, e peço desculpa pelo meu desconhecimento, é um tema que me deixou absolutamente equivocado, porque nem sequer sabia da existência desta possibilidade. Como é que vê tudo aquilo, embaixador?
Eu não sei se nós temos um mapa para mostrar
Certo.
relativo a isto, e esse mapa, digamos, ajuda-nos a fazer perceber, a perceber o que é que está em causa. Desde há décadas, que a Venezuela tem uma reivindicação relativamente ao território de um país que existe a leste da Venezuela,
Venezuela.
a Guiana. E é uma parte desse território que é Essequibo, que na Venezuela se chama Guiana Essequiba, que é uma reivindicação tradicional. Essa reivindicação mantinha-se, uma espécie de olivença, digamos. Essa reivindicação mantinha-se, mas foi descoberta, entretanto, petróleo e gás.
Ora
E
bem.
a Venezuela, que em matéria de petróleo e gás também não se pode queixar muito relativamente aos recursos que tem, decidiu trazer essa reivindicação. E trazer essa reivindicação em termos de mobilização popular, militar, para tomar conta dessa região à luz dos tais direitos históricos. Procurou invocá-los no tribunal da Haia, e o Tribunal da Haia não lhe deu razão. Mas a Venezuela considera que não tem que obedecer ao Tribunal da Haia. E como tal, promoveu um referendo sobre o assunto nacional, que ganhou com 95%, como aliás é normal, porque este tipo de reivindicações de caráter exterior têm normalmente um grande apelo, um grande apoio popular. E assim aconteceu. E, portanto, a Venezuela prepara-se para fazer um assalto de natureza militar à Guiana, que é um país muito frágil, sob o ponto de vista militar e político, etc., que tem apelado às organizações internacionais, nomeadamente às Nações Unidas, e aparentemente vamos ter ali uma situação complicada. Eu devo dizer que isto faz parte um bocadinho de uma técnica que sistematicamente em todo o mundo acontece quando o mundo está concentrado em determinado tipo de ações. Estamos a ver o Médio Oriente, estamos a ver a Ucrânia, etc. Há umas tentativas de já agora fazer ali uma ação. Lembre-se o que é que aconteceu com a invasão do Nagorno-Karabakh pelo Azerbaijão. E agora a Guiana está a procurar fazer isto. Eu espero que não haja a tentação de ir a Olivença, uma destas tardes, tomar conta daquilo. Mas,
Não há
portanto,
lá petróleo nem gás, penso.
não há petróleo, não há petróleo, mas há bons restaurantes, já agora aviso para quem quiser. E, portanto, isto é dramático porque cria mais uma instabilidade no mundo, mais uma situação de instabilidade. Nós temos várias à espera de que possam acontecer por todo o mundo. Esta não era muito conhecida, mas há várias por todo o mundo, reivindicações de natureza territorial, zonas que não estão completamente definidas, e, portanto, isto pode, de um momento para outro, ser espoletado a partir do momento em que haja, digamos, uma vontade nacional e uma capacidade de levar à prática isto. O que é estranho, eu agora sublinho aqui, é que o Brasil, que nos últimos meses, e particularmente depois da chegada ao poder, rechegada ao poder de Lula da Silva, se mostrou tão interessado em estar muito ativo na questão, por exemplo, ucraniana, ou mesmo Israel-Palestina, perante um vizinho, não procede, e mais do que isso, não tenta uma mediação, e mais do que isso, publicou um comunicado um pouco bizarro, em que coloca os dois contendores, os dois opositores, num plano absolutamente idêntico, quando na realidade se trata de uma agressão, de uma mudança do status quo, de um ataque ao status quo por parte de um país, numa violação clara do direito internacional, mais do que isso, violação essa, confirmada pelo Tribunal da Haia. Pelo Tribunal Internacional da Haia. Portanto, estamos aqui numa situação complicada. Vamos ver como é que os Estados Unidos também reagem relativamente a isso, uma espécie de
Pois
tutela.
essa é a questão, não é?
Nós também temos a noção que os Estados Unidos têm que ir a todas, e, portanto, nós às vezes queixamos que os Estados Unidos não intervêm, depois queixamos que os Estados Unidos intervêm. Quer dizer, e, portanto, há assim uma espécie de lugar de dar aos Estados Unidos um lugar reconhecido ou não de polícia do mundo. Mas eu volto a dizer, se há país que tinha obrigação estrita, sequer ter um papel internacional relevante de poder falar com os contendores e tentar encontrar uma situação de evitar esta tensão, é o Brasil. O Brasil não pode ter ambições internacionais, não, ambições à escala global, como mediador, como honest broker, e não tratar daquilo que é uma questão na sua região. Acho uma coisa que demonstra, digamos, demonstrará, se o Brasil assim o não conseguir, e não se tem visto nos últimos dias coisas muito concretas por parte do Brasil, demonstrará uma fragilidade da diplomacia brasileira.
Só para voltar um pouco atrás ao Fediverde de que já falámos, vale a pena recordar que André Ventura, no dia 1 de dezembro, não sei se por acaso, ou se calhar não é por acaso, fez-se entrevistar para as televisões com uma comitiva dos amigos da Olivença por trás. Talvez tenha sido mera coincidência, mas isso agora também não importa nada. Acha que a questão da Venezuela poderá ser um novo fogo, para o tão contestado presidente do país?
Este tipo de questões na América Latina, lembra-se o que aconteceu com os generais argentinos com a tentativa de tomada das Malvinas / Falkland,
Exatamente.
na altura, mesmo O conflito que houve entre o Chile e a Argentina pela parte sul do país também tinha um pouco a ver com isso. E muitas vezes, por vê-se isso em África, muitas vezes os conflitos com a vizinhança são fatores de unidade nacional e de
Claro.
trazer o orgulho nacional para cima da mesa. E, portanto, e às vezes até são uma confissão de alguma fragilidade no plano interno. No caso de Maduro, que tem sido um sobrevivente, vamos ser claros. Maduro é uma espécie de genérico de Hugo Chávez, que passou por várias crises, conseguiu sobreviver a todas elas, aparentemente partilhando o poder com alguns militares aos quais não serão alheios certos interesses de natureza comercial, digamos, e de certos tráficos mais ou menos ilícitos, e vai aguentando no poder, com uma situação interna, sob o ponto de vista democrático, dramática, vamos ser claros, com uma população a viver numa situação muito difícil, e nós vale a pena recordarmos o que se passou há poucos anos com a quantidade de venezuelanos que fugiram para os países limítrofes, nomeadamente para o Brasil, nomeadamente para a Colômbia. Eu devo dizer que fui a Bogotá e encontravam-se pelas ruas de Bogotá imensos venezuelanos em situação muito, muito difícil. E por isso mesmo, apesar de tudo, digamos, com estes escapes, Maduro foi sobrevivendo no poder. É hoje um poder ditatorial na América Latina. Alguma complacência por parte de certo do Sul relativamente a isso. O Sul tem normalmente muita complacência em relação a ditaduras e ao desrespeito por parte dos direitos humanos, e Maduro lá vai. E agora é capaz de estar a entrar numa guerra que vai tornar patriótica, do seu ponto de vista interno, e provavelmente lhe vai dar, como agora teve 95% de votos no referendo para invadir um país alheio, pode seguramente depois ter uma montanha de votos numa eleição interna que venha a realizar.
Claro, é uma questão que teremos, obviamente, que continuar a observar. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.